Programa Humanidades.
Você está na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando o programa Humanidades, constituído pelos cursos de bacharelado em serviço social, educador social e gestão de organizações do terceiro setor. Eu sou a professora Denise Hertal de Almeida, coordenadora do curso de gestão de organizações do terceiro setor. Nós estamos mais uma vez ao vivo aqui na Rádio Ninter, a rádio web de todos os alunos do Brasil inteiro. Obrigada pela companhia de sempre. Hoje é dia 9 de junho e temos a felicidade de receber a arte educadora Adriana Vilar, fundadora do Inclusive nas Artes, organização do terceiro setor que atua na inclusão de pessoas com deficiência através da arte e da cultura. Boa tarde, Adriana. Obrigada por estar aqui conosco.
Boa tarde, Denise.
Eu só ia complementar, Adriana, antes de você fazer os teus cumprimentos mais extensivos, que você vai nos ajudar a entender o ensino da arte como caminho importante para a construção do conhecimento e o exercício da cidadania, principalmente das pessoas com deficiência, e o papel do terceiro setor nesse processo. Então, Adriana, vamos começar pela sua história de vida. Você tem uma longa carreira como arte educadora, né? E nesse contexto da sua carreira, você pode comentar conosco como surgiu, inclusive, nas artes e o que motivou a criação dessa organização.
Então, vamos lá. Obrigada, Denise, mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui, compartilhar esses momentos com vocês de aprendizado, né? Então, eu tenho 21 anos de arte educação, né, atuando nos primeiros anos paralelo com pessoas do ensino regular, depois para a educação especial. E quando eu migrei para a educação especial, eu não consegui sair nunca mais. Estou aqui até hoje, me sinto assim plena, como profissional, como cidadã também. E o meu interesse em trabalhar com as pessoas com deficiência surgiu exatamente num período onde eu estava... Eu fui trabalhar como voluntária, quando tinha acabado de ser desligada de uma empresa privada, de um colégio. E daí fiquei naquela, vamos... fazer alguma coisa de bom, né? Vamos ser voluntárias. E daí peguei o que eu tinha feito como TCC na faculdade, que era trabalho com pessoas com síndrome de Down, e fui para uma escola de ensino especial, que trabalhava com condutas típicas. E foi um aprendizado belíssimo, e a partir dali eu não consegui mais pensar em outro tipo de atuação dentro da minha área que não fosse dentro da educação especial. E eu depois fui migrando cada vez mais para as pessoas adultas com algum tipo de deficiência. Então, o meu objetivo sempre foi desenvolver atividades de artes para pessoas adultas com algum tipo de deficiência, para que elas fossem tivessem a oportunidade de se desenvolver a partir das artes, não unicamente com a forma de transmitir uma técnica, de ensinar uma técnica, mas sim de dar oportunidade para essas pessoas para elas se redescobrirem, para elas terem um outro tipo de atividade também. E assim como as artes plásticas, artes cênicas também.
Ótimo. E a instituição foi criada quando? Em que momento?
Inclusive nas artes, ela foi fundada em 2018. Então, nós somos uma instituição muito jovem, porém, com pessoas com muita experiência como fundadores, né? Nós somos em três fundadores, eu e o Mauro Araújo e o Rodrigo Matos, que hoje é também o presidente. Então, nós, a gente vem de segmentos diferentes, mas com esse olhar de possibilitar esse novo caminho para as pessoas com deficiência. O Mauro, já, além de administrador, ele é mosaicista. Então, ele também já dá aula para pessoas com deficiência há 11 anos. O Rodrigo, ele é gestor de projetos, mas se encantou quando ele foi voluntário também num projeto de artes cênicas que eu fui... eu criei um grupo para apresentar uma peça no Fringe de 2018. Então, nós nos juntamos por uma causa, que é a causa da pessoa com deficiência. Da melhor forma com que a gente pode juntar esse conhecimento, né, de três pessoas diferentes para montar a instituição que hoje trabalha para pessoas adultas a partir de 16 anos sem limite de idade. Tá? Então, inclusive nas artes, ela é uma organização da sociedade civil. Já vou pontuar aqui que antigamente a gente chamava de UNG, né? Com o passar do tempo, essa nomenclatura também modificou, então hoje as instituições do terceiro setor se chamam OSC. Né?
Exato.
E a inclusive nas artes, ela então tem o objetivo de, a partir dos três pilares, que são as artes cênicas, as visuais e as musicais, desenvolver um leque de programas e de atividades e de oficinas para as pessoas com deficiência. E não só a questão das oficinas, mas proporcionar também eventos culturais, proporcionar com que elas sejam inseridas na sociedade, viabilizar essa inclusão social também.
E, Adriana, você comentando, o que eu acho importante foi vocês três já tinham atividades voltadas para pessoas com deficiências, mas criam essa organização e com um perfil mais voltado para adulto, para pessoas acima de 16 anos, né? E, assim, o que motivou essa questão do adulto em si e não, de repente, todo o contexto, todo o público-alvo voltado para a questão da deficiência. E aproveitando a pergunta, Adriana, também gostaria que você comentasse conosco, para quem está nos acompanhando, qual é a definição de pessoas com deficiência, para que realmente fique claro, porque sempre isso, esse termo, de repente ele abrange uma série de coisas e nunca fica muito bem definido a que público que vocês estão se dirigindo.
Ok, então, Denise, a escolha das pessoas adultas com deficiência foi pela minha experiência profissional, né? Eu trabalhei com crianças, a minha afinidade realmente é com pessoas adultas, mas, além disso, o que ao longo deste meu caminho profissional, eu percebi que as pessoas adultas, elas perdem muito da sua identidade, né? As pessoas que têm alguma deficiência, elas passam a conviver muito com a sua própria família, principalmente as que têm deficiência intelectual ou que têm um problema maior de mobilidade, né? Porque dependem muito da ajuda de alguém, e geralmente é a família que faz essa ajuda, que faz essa ponte toda, né? Então, as pessoas com deficiência, adultas, elas acabam ficando dentro, muitas vezes, da sua própria casa, sem a possibilidade de sair, porque elas não têm mais uma escola específica para elas, né? Os grupos formados socialmente, muitas vezes, não a recebem. Então, ela acaba ficando em casa, participando das vontades da família, participando das indicações das pessoas que a cercam, e elas acabam ficando sem muita possibilidade, né, de convívio, de ter um... E outra coisa que eu percebo, embora hoje nós estejamos com toda essa abertura e esse conhecimento social de inclusão, mas as pessoas ainda, as pessoas com deficiência, elas ainda têm muita dificuldade de inclusão em cursos, em escolas, para o trabalho, porque não existe ainda uma apropriação para elas, né? Então, a inclusive nas artes, ela foi pensada exclusivamente nesse sentido de proporcionar a essa pessoa um espaço de convivência, onde ela crie novos laços de amizade, novos laços afetivos, onde ela possa se redescobrir dentro do seu potencial e não dentro do potencial de um grupo específico. Por isso até que a inclusive nas artes, ela trabalha com as turmas dentro de uma diversidade de idade, de habilidade, de deficiência, né? E eu podendo, e essa, esse leque de atividades é exatamente para dar a possibilidade dessa pessoa escolher o que ela quer. Não unicamente ela estar lá e ser levada pela família ou né, de alguma forma, de algum tipo dessas situações, e ela ficar participando dali porque os pais querem, porque o responsável quer, porque o irmão quer. Então, ela pode passar por essas experiências e escolher. Muitas vezes, isso não acontece no primeiro momento, que ela vai lá com um modelo, né? E a partir do momento que ela passa por outras experiências, ela vai percebendo que ela tem condições de escolha. Ela vai resgatando a sua individualidade. Então, essa é um dos grandes objetivos da Inclusive nas Artes. Porque assim, Denise, até eu vou falar para, vou ler para vocês aqui a nossa missão. A partir daí, vocês vão entender também que realmente é isso que nós queremos quando colocamos a Inclusive nas Artes à disposição das pessoas com deficiência. Que é dar à pessoa com deficiência a oportunidade dela se redescobrir dela encontrar novos caminhos. Ai, perdi aqui, gente. Acho que eu posso falar depois para vocês, assim que eu achar aqui novamente. Me desculpa.
Sim, porque pelo que você está colocando, Adriana, né, as pessoas com deficiência, a proposta que você tem em relação ao público de vocês, as pessoas com deficiência, se enquadra num famoso texto do escritor Rubem Alves, né, em que há dois tipos de escola, as que são gaiolas e as escolas que são asas. Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do voo, né? E escolas que são asas querem que os pássaros voem. Então, o que dá para perceber é que esse é o papel da organização, ou seja, as pessoas com deficiência que ingressam no trabalho com vocês têm a possibilidade de realmente conhecer seus potenciais e, a partir disso, se desenvolver, né?
Exatamente, Denise. Então, vou fazer um gancho da pergunta anterior com essa agora, a partir da missão da Inclusive nas Artes, que é criar oportunidades através de atividades de arte e cultura para promover a inclusão social, melhorar a qualidade de vida e trazer felicidade para todos os envolvidos. Essa é a nossa missão e realmente essa questão da felicidade, eu faço esse gancho com essa frase do Ben Alves, que é realmente dar a possibilidade para que essas pessoas tenham liberdade de ação, elas tenham liberdade de opção, de escolha. E isso vai acontecer a partir do momento que ela se reconheça, que ela saiba o que fazer com tudo isso que ela é de bom. Né?
Exato, com todo o potencial que ela tem.
Exatamente, com todo o seu potencial, que ela seja, inclusive nas artes, ela encoraja, a partir até da sua metodologia, que essas pessoas voem. Né? Elas, todas elas têm asas, e elas têm que saber usar as suas asas para seguir os seus caminhos. Né? Então, ela tem que ser encorajada mesmo.
Então, Adriana, para quem está nos ouvindo, você podia rapidamente colocar, de repente, um adolescente que tem uma deficiência motora, né? Ou um adolescente com uma deficiência intelectual. Quando chega, inclusive, nas artes, como ele é recebido? Quais são os encaminhamentos que esse jovem recebe?
Então, Denise, nós temos assim, esse cardápio de atividades, né? E nesse primeiro momento, a gente oferece essas atividades para a pessoa que está indo nos procurar. Como eu comentei há pouco, geralmente a família ou quem, o responsável dessa pessoa é que indica e encaminha. Então, a gente sempre abre a possibilidade dela participar de todas as oficinas. E ela vai escolhendo. Quero, não quero, gostei, não gostei, até que ela se enquadre onde ela realmente quer participar. A partir daí, existe todo um acompanhamento, existe uma inscrição, existe uma anamnese. Embora nós sejamos um centro de arte, cultura e inclusão, a gente presta muita atenção sobre o histórico dessa pessoa. Né? A arte, por ser um caminho assim, de livre expressão, de proporcionar com que a pessoa coloque os seus sentimentos, as suas credibilidades e tudo a partir dessas técnicas, ela traz uma sensibilidade muito grande, né? Sim. E essa sensibilidade a gente considera muito. Então, nós dizemos que a nossa metodologia, ela vem dessa sensibilidade, desse primeiro momento de colocação da pessoa nesse ambiente, que é o humanizar, né? A gente coloca que existe todo um olhar diferenciado nesse primeiro momento que ela chega, que é de olhar esse indivíduo pelo todo. Então, nós começamos lá pelo individualizar, depois a gente passa para o humanizar, para ela passar a se reencontrar, dela mostrar para as pessoas o que ela tem de bom, e com isso os laços começarem a se formar. E ela se empoderar de toda essa pessoa que ela é. Ela consegue ter a consciência, pelas suas ações e tudo mais, de que ela é uma pessoa importante, que ela é um agente de transformação, que ela é um cidadão, né? E que ela pode fazer muito por todos, não só por ela. E a gente passa para o momento do coletivizar. A partir desses dois primeiros momentos, quando a gente chega nesse momento do coletivizar, nós somos um grupo. Nós somos pessoas que nos auxiliamos, nós somos pessoas que resgatamos não só as nossas próprias coisas, mas ajudamos os outros a resgatar muitas coisas. Nós criamos um senso empático em todos. Então, é por isso que eu digo que a nossa missão, ela foi muito feita e escrita em cima desses momentos, que é trazer também a felicidade para todos. Então, quando a gente fala que essa pessoa chega sem muito caminho, sem muito querer, e depois de meses ela está lá já naquele coletivo, auxiliando, tudo isso, é porque a gente cria esse espaço e a gente acredita que cada pessoa é uma pessoa única, independente se ela tem limitações, independente se ela tem dificuldades, e é isso que torna o nosso espaço diferenciado. Que muitos dizem assim, aqui é a nossa casa. É a nossa casa, é bem isso mesmo. Então, é importante colocar isso como ver as pessoas como realmente elas são, não pela sua dificuldade ou pela sua deficiência.
Perfeito. E também, para que quem está nos acompanhando tenha detalhes da atuação de vocês, Adriana, por exemplo, tem essas etapas do individualizar, depois do humanizar, da questão do coletivo. Alguém que ingressa na instituição, ao fazer as oficinas, isso é o dia todo, ocupa o dia todo da pessoa, ocupa meio período, vamos dizer, também acho importante esclarecer o público, você já disse a idade, mas essas pessoas têm que fazer uma contribuição nos trabalhos, o acesso aos trabalhos, aos serviços são pagos, isso no sentido também de até você pode colocar onde a instituição se localiza para as pessoas também. Bom, depois nós podemos colocar na nossa página do Facebook as informações da instituição aqui, acho que fica bem melhor.
Ok. Então, Denise, antes da pandemia, nós tínhamos horários de segunda a sexta, no período da manhã e no período da tarde. Por nós termos esse olhar todo especial dentro dessas oficinas que a gente oferece, nós temos um limite mínimo de máximo de 8 pessoas por oficinas que trabalhem com a questão das habilidades motoras, né, artesanato, pintura, mosaico, culinária, porque a gente precisa desse olhar mais individualizado. Então, não podemos ter muitas pessoas. Oficinas que antes da pandemia duravam 3 horas, né, e algumas com 1 hora, como a dança e a música. O teatro também 1 hora. Então, existe todo um cronograma de atividades e suas especificidades. Hoje, com a pandemia, nós estamos atendendo remotamente pelo aplicativo Zoom e com oficinas de 1h30 a 1 hora, com um limite um pouco maior de pessoas por oficina, o que também levou a gente a fazer uma adaptação toda da nossa metodologia, das nossas atividades, porque é um novo momento, né? Até porque agora nós temos um aumento de pessoas nas salas, porque está mais fácil, né? As pessoas estão em casa, houve também um lado positivo nisso, que nós conseguimos trazer pessoas de outras cidades, de outros estados, para participar das oficinas. Mas hoje a gente tem de segunda a quinta-feira aulas no período da tarde. Então, pintura e desenho, mosaico, dança e teatro, de segunda a quinta. Às sextas-feiras, a gente deixa para atividades abertas, como piquenique online, festa de aniversário, estamos programando uma festa junina agora, baladas, e assim a gente vai, né? Tem que usar toda essa criatividade para não parar, porque eles precisam muito da continuidade da programação. E hoje, como nós somos uma instituição do terceiro setor, nós temos várias formas de arrecadação, né, para manter a instituição. Uma delas é a contribuição dessas pessoas que participam das aulas. Nós, vou ser assim, muito clara em dizer que, embora a instituição seja uma instituição do terceiro setor, ela é uma empresa. E essa empresa, ela precisa se manter, de alguma forma, né? como todas as empresas. Então, nós temos hoje um custo de alunos para estarem nas nossas aulas de R$180. Então, é claro que existe toda uma flexibilização, um estudo junto às famílias para perceber e para elas terem condições de nos passar a possibilidade para ajustar, né, essa contribuição, mas esse é o custo que a gente tem. Né? Então, a partir daí, a gente pode entrar num consenso, a gente pode adaptar, né? E outras situações também que a gente tem é que algumas famílias que não possam pagar ou contribuir, elas entram como bolsistas. E a instituição, então, ela vai à procura de pessoas que possam adotar esse aluno, né? E dar a possibilidade dele participar das oficinas.
O que eu sempre reforço, Adriana, quando nós estamos comentando sobre o terceiro setor, é que o terceiro setor é constituído por instituições privadas, mas que não visam lucro, porque temos as instituições privadas que visam lucro e que constituem o segundo setor. A questão principal é realmente a manutenção do terceiro setor dentro disso, né? E a importância da captação de recursos. E muitas instituições realmente adotam que o público-alvo muitas vezes contribua com a sua participação como uma forma de manter os custos da instituição, né? Que isso é muito importante. E foi excelente a tua colocação em relação agora a pandemia, porque muitas pessoas se perguntam isso, né? De que forma pessoas com deficiência podem estar participando de atividades à distância. Isso também, penso eu, você poderia complementar, se não é uma forma de desenvolvimento das pessoas envolvidas nas atividades, também estar agora tendo que acessar as aulas à distância.
Então, para nós foi um grande desafio. Nós tivemos que, como eu comentei anteriormente, fazer toda uma adequação das nossas oficinas. Demoramos praticamente 2 meses para entender como isso poderia ser feito, inclusive entrando em contato com essas famílias, perguntando se eles tinham acesso a esses aplicativos. Então, houve uma readequação e, no primeiro momento, foi muito difícil, tanto para as famílias, que a maioria dos pais também já são idosos, então, essa questão da informática e é difícil
esse entendimento. É um outro perfil, né?
Pelo perfil. E como nós temos também uma grande maioria dos nossos beneficiários com deficiência intelectual, também foi um outro trabalho para que eles entendessem como seria feito. Mas o que nós vemos que aconteceu assim, de muito positivo foi a inclusão digital na vida deles. Uhum. Né? Não dos nossos beneficiários, quanto dos próprios pais, dos familiares. Então, hoje, depois de um ano, a maioria já tem esse domínio, ou pelo celular, ou mesmo pelo computador, de estar aqui com as aulas, e também a possibilidade deles conseguirem conversar com outras pessoas que no dia presencial, nas aulas, né, inclusive nas artes, eles não tinham. Hoje eles têm toda uma abertura, né, maior para com as outras pessoas. Então, esse é um lado muito positivo. Agora, tem, claro, uma outra fatia da sociedade que não tem essa possibilidade. Então, porque não tem como ter uma internet que sustente uma hora e meia de aula. Também não tem essa possibilidade de entender e compreender como fazer, baixar esses aplicativos, como acessar. Isso seria muito melhor aproveitado pessoalmente, né? Mas, inclusive nas artes, ela está percebendo que em muitas situações e para muitas famílias essa possibilidade do online vai permanecer. Então, nós já estamos buscando também uma adaptação para que, inclusive nas artes, ofereça aulas presenciais e online. E também para essas famílias que não têm a possibilidade de entendimento ou condições mesmo de aproveitar as aulas remotas, de nós termos também empresas e até centros sociais que possam ajudar nesse momento.
A realidade vivida pela instituição de vocês é a realidade que agora, né, a pandemia escancarou, que nos traz a desigualdade social e, pela desigualdade social, também a dificuldade na inclusão digital. Então, o terceiro setor, cada instituição voltada para a sua missão, para o seu público-alvo, tá procurando superar isso de alguma forma, né? E, Adriana, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu gostaria de deixar a palavra final para você, antes de encerrar, se você gostaria de comentar mais alguma coisa a respeito, inclusive nas artes.
Então, antes de mais nada, um agradecimento muito especial a você, Denise, que proporcionou essa oportunidade ao Uninter, né, por essa ação tão importante de trazer essas oportunidades aos seus alunos, né, ampliar esses conhecimentos e comentar que eu acho muito importante salientar que hoje as empresas do terceiro setor, elas têm um papel muito importante na sociedade, porque nós cumprimos com algumas ações que as empresas não conseguem, governo não consegue, município não consegue. Então, a instituição do terceiro setor, ela vem para agregar, né, essa ajuda à sociedade. E também gostaria de comentar que hoje as instituições do terceiro setor, elas são empresas. E a questão de não ser uma empresa, de ser uma empresa sem fins lucrativos, isso quer dizer que a instituição, ela pode ter lucros. O que ela não pode e que não está dentro das suas possibilidades é repartir esses lucros com a sua equipe administrativa, no sentido do fundador, do presidente, das diretorias, né? Ela tem que ter lucro, ela tem que saber se sustentar, ela tem que ter sustentabilidade, senão ela não consegue sobreviver.
Perfeito, ela não consegue sobreviver. Quer dizer, esse lucro todo que ela obtém é revertido na própria manutenção da instituição, de diversas formas.
Exatamente.
Né? Importante essa colocação.
E por falar em instituição, eu queria deixar aqui o endereço da Inclusive nas Artes. A nossa sede fica na Rua Amazonas, 1137, no bairro Água Verde. Então, ela é uma sede bem ampla, toda adaptada, com acessibilidade nas salas, no espaço físico externo, para que todos possam aproveitá-la.
Perfeito, Adriana. Nós vamos colocar todas essas informações na página do curso, no Facebook e no Instagram. Quem não conseguiu pegar as informações é só acessar as nossas mídias. E estamos, então, encerrando por aqui, hoje, o nosso programa. Foi muito bom. Agradecemos a Adriana Vilar, que pôde compartilhar com a gente um pouco do trabalho lindo que ela faz. Obrigada pela força e pela inspiração, Adriana. E também muito obrigada a todos que estiveram conosco nessa tarde. Um beijo grande a todos e até o próximo programa.
Obrigada. Tchau, Denise. Tchau a todos.
Programa Humanidades.